Regiane Ritter, entrevista.
Continuamos aqui com o diretor da Faculdade Casper Libero, Wellington Andrade, autor de um dos capítulos da história do teatro brasileiro, que ele já nos contou, do modernismo às tendências contemporâneas. É a editora Perspectiva, edições Sesc SP, São Paulo, 2013. E do prefácio de Viagem Magnética, de Décio Pignatari, Atelier Editorial 2014, organizou o livro Imagens da Era Vargas, artigos, fábulas, memórias, Sesc SP São Paulo 2004, e coordenou a coleção Clássicos Adaptados da editora Larousse,
Larousse,
do Brasil 2005-2006. Foi curador dos espetáculos brasileiros da Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, MIT SP, em 2018-2019, dos ciclos de debates e de leituras dramáticas Bernard Shaw, Um Porto de Passagem, Sesc Vila Mariana 2004. E é evidente que é muito interessante saber, porque, por exemplo, a história do teatro brasileiro é um livro que todo amante do teatro deve ter, deve conhecer, deve ler e deve saber. Foi jurado do Prêmio Governador do Estado de São Paulo e membro das comissões de seleção do PROAC nas categorias Teatro e Publicações Especiais e do Programa de Fomento ao Teatro. É membro da Associação Internacional de Críticos do Teatro, filiada à Unesco. Não é muita coisa para uma pessoa só, Wellington Andrade?
Mas eu consigo ainda reservar 8 horas de sono por dia e as horas de leitura diária.
Consegue?
A gente tenta.
Eu não consigo. Se eu dormir 6 horas por dia é muito.
É mesmo?
Eu sempre entendi que se a gente dormir um terço da vida da gente, como todos dizem que deve ser, 8 horas por dia, sobram 16 para ir e vir e fazer tudo que a gente tem que fazer. Isso. Quando eu completasse 60 anos, eu teria dormido 20 anos. É muito tempo dormido. É muito sono, Wellington.
É verdade. Então a gente às vezes negocia o sono. Mas a leitura, por exemplo, é diária. A leitura tem que ser todo dia.
A literatura que você tem, que você se aproxima mais, que você gosta, aquela que te faz bem, que tipo é, quais são os autores?
Então, nesse aspecto, eu sou um leitor conservador. Eu adoro Guimarães Rosa, cuja obra eu li já completa 2 vezes. É Clarice Lispector, cuja obra completa eu também conheço. Sou leitor, assim, digamos, íntimo. Machado de Assis, que eu tento ler quase tudo, mas os contos, por exemplo, integralmente não consegui ler ainda todos. Graciliano Ramos, Hilda Hilst, os clássicos, assim, da nossa literatura brasileira.
Então, Graciliano Ramos.
Graciliano Ramos, Vidas Secas, Angústia, Infância,
nossa,
Memórias do Cárcere, também um autor de cabeceira.
É verdade, é verdade. E os autores estrangeiros?
Ah, Dostoiévski, eu vou também confessar que é um anacronismo. O autor que mais me impressiona, que mais me impacta, os alunos sabem disso, é o Homero. É o autor da Ilíada e da Odisseia.
Tá.
É que existiu de fato um Homero. A gente não sabe se houve um único autor chamado Homero.
Verdade.
Mas de qualquer maneira ficou para a história que esse sujeito que
seria
viveu no século lá 8, 7 antes de Cristo teria escrito 2 obras capitais que até hoje influenciam toda a literatura ocidental. A Odisseia é a matriz, digamos, das narrativas ocidentais, da televisão, do cinema, do videojogo, do videogame.
É o que pauta tudo.
É, exato.
Agora, eu acho Dostoiévski um suprassumo. É assim, eu não consigo ler. Eu li Crime e Castigo, foi o primeiro dele que eu li, e eu tive de reler 20 anos depois, porque no primeiro, na primeira leitura, ele é tão bom escrevendo, que num determinado momento eu me vi torcendo pelo criminoso. Eu falei, não, para, tem alguma coisa errada com esse livro, ou comigo no atual momento. Eu parei de ler. Eu parei para pensar, repensar e tentar descobrir por que, que eu estava torcendo para ele escapar ileso dos crimes, do crime que ele tinha cometido. Mas é a literatura do Dostoiévski.
Então, vou lembrar de uma definição de uma colega sua de profissão, que é a atriz Fernanda Montenegro. Ela diz assim, se você quer ser ator, você tem que ler os romances todos escritos no século XIX, porque são romances que desbravam a alma humana. E aí o ator precisa ser abastecido dessa complexidade da alma humana. Então, isso a gente encontra no Dostoiévski. A gente se interessa pelo criminoso porque ali é um retrato do que é o homem, na sua mais radical, digamos, experiência interior.
Guardando as devidas proporções, eu não sou muito amiga de ler biografia. E quando eu comecei a ler a biografia do Tim Maia, porque o Tim Maia foi um cantor que eu tinha Eu precisava bater nele, porque eu acho que ele acelerou muito o fim, ele correu para o fim. Como a gente corre para a vida, ele corria para o fim.
Sim.
E eu estava lendo o Nelson Motta, que teria escrito, né? Às vezes assina e é outro que escreve. Nós sabemos, isso não é crime, é apenas um conjunto, né? Ele dá as diretrizes, ele estabelece como se vai fazer e acaba tendo um colaborador, como o Paulo Coelho tinha um colaborador de... um colaborador para fazer os livros,
sim,
dele,
sim.
É, que era o Raul Seixas, no caso, e deve ter tido outros que a gente desconhece. Então, eu estava lendo a biografia do Tim Maia, e num determinado momento da leitura, eu me flagrei querendo bater no Tim Maia pelas besteiras que ele fazia, pelas bobagens que ele fazia. E aí eu lembrei que ele já tinha morrido. Mas a leitura era tão boa, a literatura, o modo de descrever o Tim, de contar o Tim, era bom demais. Para quem não gosta de biografia, é muito impressionante. Você acha que o melhor biógrafo do Brasil é o...
Eu acho que é Rui Castro. Eu acho, sem dúvida. E sempre ele diz isso, né? A pesquisa dele dura em torno de 10 anos, a pesquisa, mais um igual tempo, metade do tempo para escrever, então, o texto.
Exatamente.
Né? Se distanciar historicamente. O Rui Castro tinha vontade de escrever uma biografia da Elis, por exemplo. Mas ele dizia que era muito cedo. E que a Regina Echeverria escreveu o Furacão Elis, 3 anos depois publicou, 3 anos depois da Elis ter morrido. E que era muito cedo mesmo,
faltava
de fato.
Faltava muita coisa.
Falta distanciamento.
Falta o distanciamento que traz o conhecimento.
Isso, sem dúvida.
Porque conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se abrindo mais, vão contando coisas que elas não contariam. Um ano depois da morte dele, estava muito recente, parecia que tinha sido ontem.
Exatamente. E a biografia do Rui Castro, da Carmen Miranda, eu acho um primor.
Fantástica.
É excelente. Sobretudo porque ele não viveu a época da Carmen Miranda.
Exato.
Ele fez recuperação histórica.
Eu perguntei a ele numa entrevista quanto tempo ele levava pesquisando a vida de um biografado. Ele falou, pesquisando 5 anos. Vai batendo com aquilo que você disse.
Exatamente.
10 anos, vai para mais do que isso. Então é de uma riqueza de detalhes e de uma honestidade de contação de uma história, né?
Isso.
É realmente muito impressionante o Rui Castro, mas ele é um cara ocupadíssimo, né? Com o Flamengo, com a história do Garrincha. Como ele começa o livro da Carmen Miranda, foge daquele tradicional, ela nasceu, ela era, ela isto,
não,
ele começa com uma cena em Portugal.
É, a cena da coração do rei português.
Isso, exatamente.
E aí depois então ele vai fazer o nascimento dela.
Exato, extraordinário, Rui Castro.
Eu acho, até lembrando bem, Regiane, que é um filão para os alunos de comunicação fazerem, se dedicarem à pesquisa histórica e fazerem biografias. Nós temos esse filão editorial que vende muito bem e é um serviço cultural para o país. A gente pegar, né, trajetórias importantes do cinema, da música, do teatro, da televisão, para serem contadas por jornalistas, relações públicas, publicitários. O comunicador tem toda a condição de ser um narrador da cultura brasileira.
Exatamente. Eu costumava ouvir em determinado tempo da minha vida, no começo ainda, não procure a memória do Brasil, porque nós não temos história, civilização, cultura e nós não temos idioma. Nós emprestamos e maltratamos o idioma que emprestamos do outro.
É.
E aí eu fiquei imaginando o Lima Duarte fazendo um filme com um diretor português. Era
Manuel de Oliveira.
Uma coprodução,
isso,
foi isso?
É. O diretor chama Manuel de Oliveira.
Olha, pode falar com o Elton e saber tudo, que eu não lembrava. E aí o diretor, com aquela educação própria, né, do português, do europeu, pelo menos naquele aspecto, na cinematografia, ele, senhora atriz Rosa Maria Monteiro, senhora ator Lima Duarte, vire-se para cá, maquininha, a câmera era a maquininha. E no terceiro dia, aquele, sabe, todo mundo tenso, retesado, ninguém conseguia fazer um bom trabalho, porque o homem era de uma educação e de um distanciamento que não deixava ninguém se aproximar. E um dia o Lima Duarte falou, gente, eu vou fazer alguma coisa. Diretor, posso falar com o senhor em particular? Pois não, senhor ator Lima Duarte. Foram lá para um camarim qualquer, um trailer, e o Lima Duarte expôs o problema. Está todo o elenco, todos os técnicos, todos os assistentes estão tensos, porque o senhor é muito educado. Aqui a gente não fala senhor ator Lima Duarte, aqui a gente fala, ô Lima, tá louco? Dormiu com o bumbum descoberto? Não tá vendo que a câmera tá pro lado de cá? Você tá falando pro lado de lá? Qualquer coisa assim. E o senhor, educadíssimo, senhor ator, senhora atriz, e com este fortíssimo sotaque, Ele falou, um momento, senhor ator Lima Duarte, quem fala com sotaque é o senhor, eu falo português. Aí eu fiquei pensando, realmente, já não tem civilização, cultura, história, nem idioma.
Ótima inversão de perspectiva, é isso mesmo.
E nós passamos muito por isso, né, Wellington? Porque falta esse gosto pela história, pela cultura, por como aconteceu, quando aconteceu, quantas versões são mal contadas.
E essa mistura também que você acabou de dizer, que é entre o público e o privado. O Brasil sempre opta pelo caminho do privado, da vida íntima, das revelações que não devem ser feitas, né? A gente não tem consciência pública, né?
Um pequeno perfil do Wellington. Quem é o Wellington, por Wellington?
Ah, eu sou professor desde sempre, eu gosto de ser professor. Eu tenho uma coisa que é, eu gosto muito de ler e partilhar o que eu li. Eu fico muito entusiasmado, de maneira muito ingênua. O professor sempre também é um quixote, né? Às vezes ele vai lá para lutar contra os moinhos não existem mais. Mas tudo que eu leio, tudo que eu aprendo, tudo que eu adquiro na minha vida, eu gosto de compartilhar. Eu fico pensando, numa aula isso eu faria dessa maneira. E pressuponho alunos e alunas que estariam comigo naquele momento debatendo aquela ideia, por exemplo. Então esse sou eu. E faço parte de uma geração, nasci em 64, ano da chamada Redentora, né? Que vai fazer 55 anos agora, dia 31 de março próximo. E eu acho que eu quero lutar contra as injustiças, quero um Brasil melhor, com mais distribuição de renda, um Brasil igualitário, um Brasil que não seja somente para a elite.
Acho que essa transição que está acontecendo agora, ela pode levar a alguma coisa que preste?
Nesse momento eu não vejo com bons olhos não, porque o cenário é muito nebuloso. A gente está passando por uma crise que eu não sei qual é a dimensão dela.
Né? É uma incógnita. Não se sabe exatamente o que esperar, porque é uma pessoa nova.
Exato.
É uma pessoa nova. O presidente da Câmara, por exemplo, está mostrando uma faceta que nós não conhecíamos.
Por exemplo.
Então parece que tudo ficou novo para nós, tudo ficou meio desconhecido para nós. E como encarar isso? Como o brasileiro jovem que está começando a deixar o país, mais uma vez vamos ter um
êxodo.
Um êxodo, um sumiço, fiz a mala e fui, vou. Você acha que a gente pode vivenciar isso novamente?
Eu acho que sim, porque o descrédito, a descrença, a desesperança, assim, são muito grandes, entendeu? O Brasil, eu aprendi isso nos anos 70, quando eu comecei a estudar. O Brasil é o país do futuro. É um slogan antigo, do começo do século XX, mas que foi reprocessado pela ditadura. É o Brasil do futuro. Então, o futuro implica a esperança. Só que, para quem é professor de português, esperança tem a mesma radical de espera. E o mesmo radical de desespero. Quando você cansa de ter esperança ou cansa de esperar, o que vem em troca? Verdade. O desespero. Verdade. E o que eu vejo assim, as massas no Brasil hoje são massas desesperançadas. Elas não têm acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, à habitação. O brasileiro médio não tem acesso a, digamos que, as coisas mínimas, sabe? É um sistema de saneamento básico, por exemplo. Né? Muitos dos esgotos no Brasil são a céu aberto ainda. Então, um país desse... Eu sou do Rio de Janeiro, moro aqui há muito tempo, mas eu sou carioca.
Niterói?
Sou de Niterói. Vai para o Rio de Janeiro, vê panoramicamente o complexo do Alemão. Dá um desespero. Você não acredita que dali vai sair alguma coisa positiva. A gente tem que lutar contra isso, contra esse sentimento negativo, claro. A gente tem que ser absolutamente propositivo.
Agora, nós dormimos durante toda essa destruição do Rio de Janeiro, nós dormimos?
Acho que sim. A gente não se deu conta do que estava acontecendo ali.
A gente
estava
ocupadíssimo trabalhando para pagar imposto. Não, né?
Não, a gente fez vistas
grossas.
Porque
a gente para para o carnaval, para para o futebol.
Exato. A gente vai lá ver a Copa, vai lá desfilar no Sambódromo, vai lá ver as praias lindas e a Copacabana, a princesinha outrora do mar.
É verdade.
Certo?
É verdade.
Agora
nós
não
temos
é mais...
hoje um Nordeste, por exemplo, tão maravilhoso e tão violento agora, tão sem controle, tão desorganizado, que a gente chega a pensar, e aí, nós vamos embora para onde? Eu vou escolher Viena para morar por um tempo, porque combina mais com o meu tempo de vida, com o escasso tempo de vida, combina mais, porque é uma calmaria, é uma finesse, é uma gostosura. Não vai para um lugar agitado que não vai servir, não vai prestar. Mas eu acho que o caminho pode ser esse, lamentavelmente, mas também pode ser um caminho que dê aos nossos jovens uma expectativa maior, não só de vida, mas de cultura, de experiência também.
Tá, eu volto para você novamente. Você faz parte de uma geração e de um grupo de profissional que são os atores, artistas, os estetas da palavra e da voz. E a arte sempre é uma salvação. A arte sempre vai oferecer um caminho de beleza, um caminho de superação, um caminho, digamos, oposto de resistência, oposto ao mainstream, como se diz, né? Oposto ao que está aí. É, o brasileiro, de maneira geral, é um pouco artista, sim. Sabe, artista de circo,
todos
artista
somos.
Do sinal, artista equilibrando lá, sabe? O bêbado equilibrista também cantado pela Elis.
A gente tem... maravilhoso, né? Tem também uma música cantada por outra mulher, apenas espetacular, que está entre as suas preferidas. Qual é?
Sim, é a Aretha Franklin, que para mim é a maior das vozes americanas e é a voz que tinha mais tessitura vocal, mais desembaraço vocal, mais qualidade, cantando um clássico dos Beatles, que é Let It Be.
Que é Nossa Senhora.
É, eu acho que é um acerto ali, é um momento dos Beatles, eles estão fazendo um acerto da contracultura e aproveitando o entendimento. É uma música que fala sobre sabedoria.
Como você acha que se conduz o brasileiro em termos de religião? Está muito dividido entre 1.600 seitas?
Eu acho que sim, mas o brasileiro tem uma religiosidade de base que é das matrizes africanas, que eu acho que é um belo exercício de transculturação que nós sofremos aqui. As matrizes africanas, quando chegam aqui, elas ganham muita propriedade. Infelizmente, a colonização cristã também vem acabar com isso, né? O Rio de Janeiro sofre muito porque terreiros de Umbanda, de Candomblé, são atacados sistematicamente por grupos evangélicos, cristãos, tal, intolerantes. É, a nossa religiosidade de matriz africana, o que ela ensina é tolerância, o exercício de tolerância e de sincretismo religioso. Acho que quanto mais deuses nos ajudarem, melhor. Um único Deus
não dá conta para todo mundo. Let It Be, Aretha Franklin, maravilhosa.
Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. And when broken heart.
programa Regiane Ritter.
E agora temos a companhia da Bruna. A Bruna é fotógrafa. É uma coisa que eu jamais conseguiria ser profissionalmente, porque nas minhas primeiras fotos, durante uns bons pares de anos, eu cortava a cabeça das pessoas. E aí eu fui tão criticada, tão severamente criticada, porque pessoas pediam para eu bater a foto e eu inadvertidamente batia, sem enquadrar, sem nada. Xingaram tanto que eu comecei a cortar as pernas para deixar um espaço enorme entre a cabeça e o teto. Então eu não seria nunca. A Bruna é fotógrafa?
Não, eu trabalho com mídias digitais aqui, mas aí eu faço tudo, né?
Aí obriga a fotografar. Uhum. Mas evidentemente que você não corta a cabeça de ninguém.
Não, eu não corto.
Mas eu sou como você, Regiane. Eu acho que uma palavra equivale a mil imagens.
É verdade. Uma imagem equivale a mil palavras, uma palavra equivale a mil imagens. Wellington, eu gostaria de continuar conversando. Eu acho que nós temos tanto para contar, tanto para o nosso ouvinte saber. E nós temos hoje uma carência muito grande de contar, de contar histórias, de falar de planos, de falar de projetos, principalmente para o ensino, que no Brasil, assim como se a gente for falar da saúde, da habitação, com o déficit habitacional que nós temos, e principalmente da segurança, segurança zero, violência máxima, que é uma coisa absolutamente inexplicável. As pessoas hoje matam por tudo e por nada. Se a gente falar da violência contra a mulher, do preconceito, do racismo, de tudo aquilo que hoje parece que toma conta de um povo, quase que não todo, evidentemente que sempre no quase, porque senão já teriam se exterminado todos. Mas então nós temos sede de saber, e conversar com você é aprender, é descobrir coisas, é descobrir um universo diferente. Então nós queremos desejar a você toda a sorte e sucesso do mundo, porque a sorte ela vem de algum lugar que a gente desconhece, de um poder superior. O sucesso vem da capacidade, e isso eu acho que você tem de sobra. Todas as amostras que foram dadas ao longo dos tempos de vice-diretoria, daquele convênio que você tinha com a Tereza, não era uma diretora e um vice-diretor, eram dois com um único objetivo.
Era uma parceria.
Isso, e vocês se completavam muito. Hoje o seu vice-diretor é o Adalton.
Adalton Diniz. Professor de economia,
que nós bem que estamos precisando saber mais de economia, afinal de contas disseram que com R$1.500 se faz R$1 bilhão, será que faz
Estão espalhando essa fake news por aí.
Nem com 35 mil, que depois mudou a história de 1.500 para 35, nem com 35 mil, com aquela velocidade, com aquela rapidez. A gente não pode entrar em todas. Hoje nós somos vítimas de clonagem de cartões, empréstimos que fazem nas nossas contas. Hoje nós estamos assim, à mercê.
Exatamente.
E eu acho que nós estamos à mercê do diabo. Que se está existindo uma guerra entre Deus e o diabo, no momento o diabo está ganhando a guerra.
Está levando de
lavada.
No fim,
Deus vai ganhar, mas até ele ganhar, nós vamos passar por tudo isso. Então, eu gostaria de dizer o meu muitíssimo obrigada, mas deixar um espaço para você dizer aquilo que eu não perguntei. É muito comum uma pessoa ser entrevistada e ficar com vontade de falar alguma coisa que não foi perguntada, então fica o espaço.
Eu queria me despedir de você, dos seus ouvintes, dizendo que eu acredito, como professor, que a educação é uma prática da liberdade. Paulo Freire. Acredito piamente nisso. E queria dizer mais uma vez que eu tenho muito orgulho de que você faça parte do projeto educacional da Faculdade Casper Libero, porque a sua geração me ajudou a formar a minha geração. E juntos, então, a gente pode formar muito mais alunos, pessoas íntegras, éticas, socialmente responsáveis. Então, dizer que você é o patrimônio da Faculdade Casper Libero. E entenda que eu não estou chamando você de velha, não.
Não.
Chamando você de experiente. Não, de experiente, porque é um orgulho ter sido entrevistado por uma pessoa que eu assistia na minha casa em Niterói, nos anos 70.
Ai, obrigada, através
da tela da TV Tupi.
É importantíssimo para todos nós. Você sabe que, infelizmente, a insegurança, ela gera insegurança. E um país inseguro como o nosso, é evidente que quando se tem a oportunidade, quando se pode ouvir isso, é um trabalho que faz um grande bem à alma das pessoas. Eu acho que a alma fica florida, fica leve, aquela brisa suave que parece que vai conduzir a gente para nuvens maravilhosas.
Muitíssimo obrigado pela sua acolhida aqui, Regiane Ritter. Obrigado
mesmo. Eu é que agradeço mesmo e vou dizer, a casa é sua, não parodiando o Rony Von, que agora vai para 1:30 PM, num horário novo, um horário diferente, o nosso querido príncipe Rony Von, mas a casa é sua, o espaço é seu, E quando puder, quando sobrar aquele tempinho, que eu sei que você faz milagres para que ele seja suficiente para realizar todas as suas obras, que são importantíssimas, principalmente em favor do ensino brasileiro, muito obrigada, um grande abraço e repito, os estúdios são seus, o microfone é seu e o nosso coração também.
Eu agradeço, uma boa tarde.
Obrigada! Wellington Andrade, novo diretor da Faculdade Casper Libero, professor, doutor Wellington Andrade. A gente vai se tomando de muita intimidade, né? E chama de Wellington, mas é, temos de dar a ele o que é dele. Aliás, como é que é a frase?
Dai a
César o que é de César,
é. César.
E ao vencedor as batatas quentes, porque quem vence acaba ficando com as batatas quentes.
Mas
né?
Muitos alunos já me chamam de Uel, que eu me sinto muito orgulhoso. Olha, de ser chamado de Uel.
Uel, maravilha. Ele chama.
Eu chamo.
O Guilherme chama de Uel.
Gosto muito, gosto muito.
Wellington Andrade, Uel. Fiquem com Deus. Beijo, até amanhã.
Se eu quiser falar com tenho que ficar a sós. Tenho que apagar a luz. Tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta. Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus.
Amanhã tem mais. Programa Regiane Ritter. Regiane Ritter. Gazeta.